Às sextas-feiras e às segundas temos o privilégio de ter o jornalista Lino Vinhal, que nos ajuda a entender aquilo que é possível ser entendido da atualidade. E a atualidade esta semana foi marcada por vários factos, um deles pela luta, pelo empenho, pelo desejo do presidente do PSD, Rui Rio, em querer transferir para Coimbra o Tribunal Constitucional. E vai daí que os próprios juízes consideram desprestigiante vir para a cidade do direito por excelência, que é Coimbra. Lino Vinhal, o que é que acha disto? Bom dia.
Olha, bom dia, tudo bem? A todos um abraço aos nossos ouvintes. Eu penso que a história do Tribunal Constitucional é uma história que podia, relativamente importante, podia ser bem contada, não o tem sido, e é uma questão que, apesar de importante, não deixa de ser também uma falsa questão. Vamos lá ver. Portugal tem uma cultura de centralismo forte e duradoura, muito antiga, sempre assim foi. Tanto que se criou a ideia de que, repare, isto é província. O termo província foi sempre para desqualificar...
Depreciativo.
Foi sempre depreciativo, foi sempre a desqualificar uma parte do território. Outra frase que você já encontrou. Portugal é Lisboa, o resto é a paisagem. Portanto, tudo isto são frases feitas que atestam e comprovam uma cultura de séculos onde, digamos, se olha para Portugal como sendo essencialmente Lisboa, e o resto é uma espécie dos caseiros que levam depois a renda aos senhores de Lisboa e que pagam os impostos. E é verdade. É verdade. Antigamente o caseiro pagava em produtos, dava X do milho, as terras eram do dono.
Senhor.
Mas o caseiro trabalhava-os e depois do milho que colhia dava não sei quantas rasas ao senhorio, do vinho que colhia dava não sei quantas rasas. É o que você faz através do IVA, através do IRS, através do IRC, você continua, o grão é que mudou. Está a ver? Mas continua a levar aos senhores. Estão em Lisboa. Portanto, e esta cultura toda acabou por descambar de que, no sentido de chamar os mais importantes serviços da administração do país para a capital. É normal que assim seja. Está a ver. Mas há países, olha, por exemplo, os Camarões, têm uma capital política e uma capital económica. Está a ver? Nós concentramos tudo e vai exercendo um crescente influência e chamamento. Porque tem mais emprego, porque é mais fácil encontrar casas, mas ainda que caras, porque fica tudo junto e o governo gosta muito disso. Os governos gostam de concentrar muito isso. Carlos. Isto passa-se também numa dimensão, numa escala muito menor, nas aldeias. Olha, eu estiver 200 metros quadrados em Lisboa, em Coimbra também vale, aquilo bem aproveitadinho, eu faço ali 4 ou 5 prédios, meto ali 300 ou 400 pessoas, e o Machado manda lá uns tipos, o Machado, ou outro Machado que venha aí, manda lá uns tipos e faz a urbanização daquilo e o saneamento daquilo por meio dos tostões. Se você fizer uma casa em Altos Ferreiros, outra casa em Eiras, outra casa ali em São Martinho de Árabes e tudo, e depois os serviços públicos para fazer o saneamento disto, veja o custo que isto tem. Está a ver? Enquanto que por pouco dinheiro você faz o saneamento, faz a urbanização, a eletricidade, a água, tudo para muita gente, se as coisas não forem concentradas, aquilo ou não há estes equipamentos, ou então fica muito mais caro. Portanto, isto desenvolve uma tendência que as cidades se aglomerem, que é muito nesse sentido. E tudo isto foi para dar um enquadramento histórico a uma tendência crescente de centralismo. Eu posso contar-lhe uma coisa?
Vamos a isso.
Eu tenho medo de mim que me pele. Mas eu conheci, não tem nada a ver com Coimbra, para a palavra de honra que não, mas havia aí havia lá um advogado que foi uma vez eleito para o Conselho Geral da Ordem dos Advogados. E fez os mandatos dele, dois mandatos ou três, mas depois não havia mais mandatos, já não podia candidatar-se naqueles. Mas continuou a ir para Lisboa, aos fins de semana, aqui ia para a reunião dos Conselhos Geral. A mulher fica muito surpresa e surpreendida quando 20 anos, 28 anos depois, foi 28, porque a história é verdadeira, não é? Veio a descobrir que o marido já não pertencia ao Conselho Geral da Ordem dos Advogados há 20 anos. Então o que é que o meu marido para aqui vinha fazer? Palavra de ordem, que isto não é nenhuma insinuação para os magistrados do Tribunal Constitucional. Absolutamente nada disso. Mas Lisboa tem alguns fascínios.
Estes encantos.
Lisboa tem estes encantos. E se não querem ouvir certas coisas, não os ponham a jeito, porque senão o digo-as. Claro que isto é figurativo. Mas ir para Lisboa, ir apanhar o comboio rápido, não pagar o bilhete, e ir de cojo, e ir de beca, para a beca é o traje que usa, ir para aquilo dá uma certa, um certo estatuto, que as pessoas gostam disso. Os ingleses não têm aquele barrete, aqui não chama barrete, mas eu também não estou para ocupar a minha mente com o nome daquilo, não sei, não tem aquela coisa que é uma coisa... É uma coisa horrorosa, fora de tempo. Pronto, tudo isso dá na R. De modo que as pessoas gostam de pertencer a esses órgãos, mas gostam que seja em Lisboa. Porque se eu for a Lisboa, está a ver? Por exemplo, eu pertenci durante, não sei, dois mandatos, creio eu, fui presidente da Assembleia Geral da Associação de Imprensa Portuguesa. Eu quando ia no comboio para aquilo, eu não ia lá fazer nada. Palavra de ordem, não diga nada a ninguém. Mas a maior parte das vezes eu vinha e varria a ponta de um corno, está a ver? Assinava as atas, como ia à Direção-Geral, então, e tu diz lá tu, e a sua opinião qual é, e tal. Mas não era nada que qualquer outra pessoa não fizesse, não era preciso ir aqui. Mas aquilo dá estatuto, está a ver? A gente gosta de ir para Lisboa. Olha que até está aí, quem vá para Lisboa de comboio, por exemplo, depois apresenta aquilo ao organismo como indo de automóvel. Também. Eu estou-me a meter aqui por umas alhadas do caralho.
Não é melhor a gente.
Por causa do Tribunal Constitucional. Está a ver? Não era melhor eles terem pegado no Tribunal e dele trazer cá para baixo? Não. É discutível, Carlos, que ele venha ou não venha. Eu aceito. E há cá, e o campeão das províncias entrevistou há menos de um ano o primeiro presidente do Tribunal Constitucional, o professor Edgardo da Costa, e ele é de Coimbra, é da Faculdade de Direito de Coimbra, e ele defendeu que o Tribunal deve continuar em Lisboa. Exatamente porque lhe dá um bocado mais de consideração. E eu acredito que isto seja verdade, mas o problema é esse. É que as coisas, para terem mais consideração, é que anda indexada a esta ideia... uma ideia de superioridade lisboeta, quando todo mundo sabe que Coimbra tem toda a dignidade para receber o Tribunal Constitucional ou qualquer outra coisa. Mas já não aconteceu o mesmo há dois anos com o Infarmed para o Porto. Não falaram que o Infarmed ia para o Porto. Você viu-o passar? Hein? Também não viu. E calaram-se. Levantaram-se duas ou três vozes. Quais Infarmed para o Porto? Não é preciso vir nada, Carlos. Basta que... digamos, os serviços não é pegar uma Secretaria de Estado, como fez Santana Lopes uma vez, ou qualquer coisa, e levar lá para a Guarda, ou para Castelo Branco, isso não tem nenhum, isso é andar-nos a brincar às coisas. Não, o que eu penso é que há um conjunto de serviços que podem, que os serviços devem estar onde são mais úteis. E eu vou dizer outra bacurada. Hoje não há crimes aduaneiros, portanto as fronteiras já não é bem para aquela atividade económica, mas houve, durante muito tempo havia o contrabando, e por isso, por exemplo, a Guarda Fiscal estava nas fronteiras terrestres e vigiava a fronteira marítima. É normal. Você algum dia entendeu porque é que a Guarda Fiscal veio lá ver enfiada ali na Lapa, estragar a Lapa ali nas Lajes? Enfiou-se ali, a gente não pode visitar a Lapa, que é um dos espaços mais bonitos de Coimbra, e está lá a fazer o quê? Diga uma coisa, o contrabando vem ali pela Rua do Sobral, Rio de Baixo, ou vem pelo Almaliês? Está a ver, há coisas, a gente não pode, e foi o mal de Coimbra, reclamar em vão, reclamar por reclamar, e isso que fez com que Coimbra capitalizasse em seu desfavor um conjunto de antipatias, porque o que a Direção Regional de Economia vai para Aveiro quando foi, nem pensar, Coimbra é que é o Coimbra, porque Coimbra quis sempre ter tudo. Eu sou contra isto, como sou contra que esteja sempre em Lisboa. Os serviços devem estar onde são mais úteis. Sendo certo que neste conceito de utilidade deve entrar também uma distribuição harmónica, não quero dizer que seja igual, por forma a que o Estado seja cada vez mais uno, não haja uns de primeira e outros de segunda, que é o que isto acaba por acontecer. Por isso é que eu costumo dizer, eles estão a dar cabo da nação. O Estado vai-se aguentando assim, mas a nação o que é, Carlos? A nação é o povo. Está a ver? É a comunidade, é a cultura que nos une, é a história que nos une, isso é a nação. É o orgulho de sermos portugueses. E eles assim estão a ferir isto. Está a ver? Estão a ferir isto, porque eu sinto orgulho de ser português, mas eu começo a não gostar de Lisboa. Está a ver? Separa-nos, porque eles levam tudo. Levam o dinheiro do país, ficam com o dinheiro do país. Você sabe bem que Portugal recebe milhões em nome do equilíbrio do nosso território. Em nome do PIB produzido fora da área metropolitana de Lisboa, ser abaixo da média europeia. E então, para isso, para puxar isso para cima, a União Europeia dá-nos milhões de contos, mas ele vai para Lisboa e não é depois distribuído. Recebe em nome da província, mas quem o come é Lisboa e os serviços centrais do Estado. Portanto, isto lesa este sentido pátrio que eu gostava que fosse harmoniosamente distribuído. A concluir, ponho o Tribunal Constitucional onde quiserem, porque Coimbra passa muito bem sem o Tribunal Constitucional, embora ele aqui também ficasse bem. Agora, não encontrem explicações para ele não vir, desqualificando Coimbra. Está bem. A desqualificação de Coimbra, mas eu estou convencido, o quero crer, que não era isso que eles queriam dizer. Fugir-lhes a boca para o que senta. Mas porque uma coisa é vir para Coimbra não é desprestigiante para o Tribunal Constitucional, nem para ninguém. Sair de Lisboa, há quem defenda que é desprestigiante sair de Lisboa, não é o ir para Coimbra, é o sair de Lisboa. Mesmo esta segunda versão é uma versão menos feliz, que desqualifica, mas o que desqualifica o Tribunal Constitucional é ter gente, digamos, é a sua gente ser pouco cuidadosa e dizer isto. Até prescusa-se pronunciar. Quando lhe perguntarem a opinião, que diga, porque isto não é uma decisão jurídica, isto é uma decisão política. Portanto, isto compete ao poder político. E o meu voto é exatissimamente igual e tem o mesmo significado que o do Presidente do Supremo Tribunal Constitucional, que por acaso até há pouco tempo até foi um grande caudilho e até agarrado com Coimbra, que é o Costa Andrade, e com isto me calo, dizendo, então, para vir para cá, Coimbra não tem nível, mas para ter os seus melhores elementos é preciso que eles vão de Coimbra. Porque é assim verdade. Tem sido assim. Porque tem sido assim. Os melhores elementos, sendo todos bons, como é óbvio, mas os magistrados mais conceituados do Tribunal Constitucional têm de Coimbra.
Fica aqui esta reflexão, no fundo, esta desqualificação, que, sem querer, como diz o jornalista Lino Vinhal. Vamos a outro tema da atualidade, tem a ver com os primeiros dias de campanha. O que é que sentiu em Coimbra? Há aí, pelos vistos, agora uma pequena polémica, era para ser uma sondagem na Figueira da Foz e acabou por não sair. O que é que isto poderá significar?
Eu penso que nada, Carlos. Há uma hipersensibilidade nestas autárquicas, que eu penso que isso não justifica. atribuo-lhe mais importância, nomeadamente aqui na zona, porque há aqui dois... eu acho que, sem estar a desconsiderar seja do que for, há sítios determinantes para estas eleições, Lisboa e Porto, mas que estão arrumadas, portanto é uma questão de números. Coimbra e Figueira da Foz, que não estão arrumadas, Lisboa, Aveiro, Viseu, Leiria, que estão arrumadas, e Almada, que é um símbolo para o Partido Comunista. Não é que Almada é uma grande cidade, né? Portanto é um espaço demográfico importante, mas é muito importante para ver se é o símbolo, e o Partido Comunista atribui-lhe isto, podem não afirmar, mas internamente afirmam, eu digo, para o Jerónimo Sousa é muito importante Almada. Porque o grande problema que se coloca ao Partido Comunista não é ter 7 ou 8 câmaras, não é por aí. É saber se...
As suas.
Sim.
As suas câmaras, sim, valem ou não valem.
Não, e se, digamos, a irritação, a quebra do partido, com o envelhecimento dos seus militantes, com isto, se continua a ser como tem sido, para mim, desde que andou de braço dado com o Bloco de Esquerda, que se deixou de ser a alternativa, que se deixou comer, em parte, pelo Bloco de Esquerda, ou se consegue estancar isso. Está a ver. E voltar a ser um partido que tem uma capacidade de mobilização que não perdeu, tem uma enorme influência que também não perdeu, mas que corre o risco de perder se continuar a perder câmaras por aí abaixo. Este é o grande problema. E como Almada foi sempre à exceção deste último mandato, do Partido Comunista transformou-se em símbolo, porque foi lá também que o Partido Comunista fez, ao longo da história democrática, já depois de 25 de Abril, algumas ações da sua afirmação enquanto força partidária. Recordo-me até de um discurso de 2 horas e tal, do Vasco Gonçalves, era primeiro-ministro, já aquilo estava tudo a esburoar-se, o quinto governo provisório, de modo que o Partido Comunista considera isso muito importante. E eu também o considero. Se os partidos socialistas se mantiver à frente da Almada, tem um significado. Se o Partido Comunista recuperar a Almada, como está todo empenhado, dizem-me, não foi para mim, portanto digo isto com reserva, mas que o Jerónimo Sousa até terá dito para os seus a dizer: eu, se ganhar a Almada, já ganhei as eleições. Está a ver. Porque os símbolos também valem por isso. De modo que, e daí que as sondagens tenham assumido com muita importância e as pessoas querem ver nas sondagens resultados. E depois, se eu faço uma sondagem, se dou, e o campeão, porque aconteceu o campeão, em que está a vitória a uns, em que, que não somos nós, são quem faz a sondagem, as empresas de sondagem, aquele é da Rei, porque estamos a fazer o jogo daquele. Se demos a vitória, por aí há aquele da Rei que estão a fazer o jogo da vitória. Então, na Figueira da Foz, não é a primeira, mas a sondagem mais recente que saiu, dava uma vitória esmagadora ao Pedro Santana Lopes e uma derrota confrangedora ao Pedro Machado. Mantém o Partido Socialista na casa dos 35%, que é aquilo que eu penso, 35, 40, aquilo valerá em condições normais na Figueira da Foz. Agora, estava anunciada outra e ela não saiu, e então já estão a querer atribuir-lhe significado. É porque não saiu, porque já não confirma os resultados da anterior, porque a anterior foi feita para empurrar o Santana Lopes, para falsificar as coisas, para dar esta ideia, e agora já cada um faz a sua leitura. Ela não saiu porque não teve que sair, seja o que for, porque a verdadeira sondagem, metamos isto na cabeça, sondagens são sinais, é no dia 26, esperem, no dia 27 a gente diz-lhe.
Ontem, no final da tarde, teve a oportunidade de ir assistir à apresentação de um livro que, no fundo, presta homenagem.
Olha, foi uma sessão, foi uma sessão, muito... muito, muito digna, muito à altura da própria Universidade de Coimbra e à altura do autor do livro, porque é um livro apresentado agora 20 anos depois da sua morte, mas foi o reitor entre 70 e 71, 20 meses, aliás o livro chama-se 20 meses de inferno, foi uma obra que já aqui falámos nela, porque quando o livro foi editado, ele foi agora lançado através de todo o convidado para isso, um dos homens que na crise de 69 foi importante na Direção-Geral da Associação Académica da altura, o Dr. Rejo Cruzeiro, um advogado de Aveiro, e olha, e da zona de Vouzela, do Conselho de Vouzela, que foi um interveniente muito ativo com o Alberto Martins, que era o representante, estive ontem com os dois, estive para estar com os dois, que estiveram ali presentes, e a obra tenta retratar o ambiente, descrevendo as coisas de 70 e 71, sobretudo, não incide sobretudo na crise de 69, mas é a consequência dos factos que se seguiram a 69. É uma obra muito bem escrita, o professor Gouveia Monteiro foi reitor neste período, e foi um reitor nomeado pelo ministro da altura, Veiga Simão, que quis, digamos, alterar o rumo da universidade, que era uma universidade muito ligada ao governo. O professor Gouveia Monteiro era um homem da democracia, como toda a sua família, e que tentou que as próprias universidades tivessem um grau de autonomia que fizessem delas redes pensantes e não meramente.
Deixe-me só aqui fazer um esclarecimento. Este Gouveia Monteiro era o pai do candidato Gouveia Monteiro que vai à Câmara Municipal.
Do Dr. Jorge Gouveia Monteiro, que vai à Câmara Municipal de Coimbra, e era pai, também, e é também pai do professor de Gouveia Monteiro da Faculdade de Letras, um homem também muito capaz. E é marido de uma senhora extraordinária que, se não fez, está a fazer 100 anos, mas que ainda é viva, e que era uma senhora no tempo em que ela tinha muita atividade, que Coimbra gostava muito, porque era lindíssima, e uma senhora boa. Mas toda aquela família foi uma família sempre muito bem estruturada. Deixe-me dizer aqui uma coisa, puxar o braço para a minha sardinha. É certo que passou uns anos pelo Caramulo, que é a minha zona. Portanto, eu estou convencido que esses ares do Caramulo ajudam. Tanto ajudaram que era lá que a tuberculose foi curada, não é? Portanto, os ares ajudar ajudam. Não sei se ajudam naquilo que a mim me convém às vezes, mas ajudam noutras coisas. De modo que foi uma arma muito bem conseguida. O Dr. Rejo Cruzeiro fez um bom trabalho. O auditório da universidade não estava cheio, mas o auditório leva muitas centenas, não sabemos bem que se lá realizamos várias ações, mas estava, tinha umas centenas de pessoas e gente, digamos, que foi, que transformou-se, não foi uma mera apresentação de uma obra importante, uma obra do seu ponto de vista histórico e do seu ponto de vista político, foi uma obra também importante, e a obra acabou por conseguir também uma homenagem mais que merecida ao então reitor, professor Gouveia Monteiro.
Só para concluirmos, um fé diver, mas importante para Coimbra, a melhor cerveja do mundo, soube-se esta semana, é de Coimbra, e no fundo é uma homenagem à verdadeira cerveja de Coimbra que foi recuperada pelo grupo do Arnaldo Batista à Praxis.
É verdade. É verdade que ele tem tido muitos prémios, salvo a cerveja preta que ele lá tem. O Arnaldo Batista confirmou-se, tem-se vindo a confirmar há muitos anos, como um empresário, primeiro, trabalhador até à quinta casa. O homem é doido a trabalhar. Ele esfalfa-se a trabalhar. Depois é um homem muito recatado. É um homem extremamente recatado, que você não vê levantar-se às 11 horas e vir a esfregar os olhos ao meio-dia, pois que se levantou tarde. Que se deita tarde, às vezes pode. Tem o sentido da necessidade de Coimbra se desenvolver, do seu ponto de vista empresarial, muito, muito acentuado. Não se surpreende até, e eu digo-lhe isto em primeira mão, você puxa por mim, que venha que o Clube dos Empresários venha a recuperar-se dentro de algum tempo e que, por exemplo, o diretor, o presidente do Clube dos Empresários, possa vir a ser o Arnaldo Batista, exatamente porque ele tem sido das vozes mais que tem feito sentir exatamente a necessidade de Coimbra se não deixar quietar e moldar, a desistir de, digamos, da sua componente empresarial. Portanto, a cerveja é boa, embora eu já estou com um amigo meu que se reuniu na cervejaria do Parque, que entretanto fechou, como pena minha também, mas que era ali que atupado durante anos e anos, que era a grande rede da cerveja de Coimbra. E havia um grupo de empresários, alguns ainda estão vivos, e não me puxo pela língua, são também de quais são. dos vivos, mortos já foram, mas aquele que teve esta manifestação já nos deixou, e grande pena, que era um grande empresário de Coimbra. E ele disse: eu muito gosto desta cerveja. Disse-lhe uma vez, eu não frequentava, mas de vez em quando ia lá, porque puxava a falar com A ou com B, mas eu nunca tive força suficiente para integrar o grupo, porque ele era muito seletivo. E também não era um grupo qualquer, o grupo andava à volta da João Redor, e também não vendia, não bebia muito, 115, 120, 125 cervejas para o grupo dava, desde as 6 da tarde às 11 da noite, mais ou menos, o horário era este. E ele então, quando eu disse, uma cerveja de Pago, assim, é uma boa cerveja, e ela diz, eu, para mim, a melhor cerveja é sempre aquela que eu estou a beber, sabe mais mil. E eu também penso que é isso. Grande abraço.